Bom, então, irmãos, minha tarefa é falar sobre a nossa experiência ali em Jundiaí e também estarei falando sobre um pouco sobre unidade, porque está muito relacionado com o que nós temos experimentado ali em Jundiaí. Para quem não sabe ainda, para quem não ouviu falar, nós éramos quatro comunidades distintas, quatro congregações diferentes. E cada congregação com a sua própria liderança. E entramos num processo que já fazem aproximadamente 10 anos, onde nós começamos a nos aproximar, tomar café uma vez por mês juntos, orarmos juntos, fazermos algumas reuniões juntos, né? E ali, Deus foi curando algumas arestas que haviam ficado do passado. Porque no passado havia uma congregação e houve uma primeira divisão, e depois, daí por diante, de uma virou duas, de duas virou quatro, de quatro talvez tenha virado seis, sete, oito, não sei. Assim, nós perdemos a conta de diversos grupos que foram se formando depois. Mas quatro. Esses quatro nunca se largaram. Os outros grupos que surgiram depois acabaram definhando e foram morrendo aos poucos. Mas essas quatro que hoje estão juntas sempre estiveram mais próximo, né? Vocês conhecem aqui alguns dos irmãos, o Jamê, o Zé Carlos Marion, alguns já conheceram o Tony, né? O Francisco. Nós estamos hoje ali num presbitério de 12 irmãos, né? Haroldo é um dos presbíteros ali também. Então nós nos reunimos em 12 presbíteros, uma vez cada 15 dias, e temos ali dois. Temos um presbitério para assuntos gerais e temos um presbitério que funciona. Para uma parte, e temos um outro presbitério que funciona para uma outra parte. Nós falamos o grupo da manhã e o grupo da noite. Então, tem cinco presbíteros que reúnem para decidir sobre o andamento de uma parte do rebanho, e tem outros quatro presbíteros que reúnem para decidir sobre a outra parte do rebanho. E tem outros três presbíteros que não reúnem nenhum desses dois. Né? Que é o Haroldo, o Jamê e o Zé Carlos Marion. Eles flutuam e dão palpite nos dois. Então, a gente está sempre conversando e sempre conferindo. Então, a pergunta foi: o que é que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo está nos levando além? Né, o que você e eu estamos fazendo está nos levando além. E uma coisa que tem assim permeado a minha vida e está muito forte no meu coração, além de estar envolvido com a oração ali em Jundiaí, tem sido esse aspecto da unidade. Então, essa decisão que Haroldo falou que nós tomamos de não abrirmos mão daquilo que Deus está fazendo no nosso meio, ela se caracteriza bastante quando nós percebemos a necessidade que nós temos do outro. Enquanto nós não percebermos a necessidade que nós temos do outro, então fica fácil abrir mão de algumas coisas que Deus possa estar fazendo. Então, isso tem sido algo marcante entre nós, porque nós temos sentido a necessidade do outro. Quando nós olhamos um irmão, nós percebemos que ele está precisando da influência do outro ministério, da palavra que o outro irmão tem. Então, nós temos tido a oportunidade de uns cuidarem dos obreiros dos outros. Então, durante muitos anos, nós tínhamos ali cada um sua turma de obreiros, e hoje nós começamos a experimentar uma mistura, né? Começamos a misturar os obreiros, nossas congregações, nossas igrejas nas casas, nossos grupos caseiros nos bairros, de 3 anos para cá, agora começaram a se misturar nos bairros. Então, lembre-se, 10 anos caminhando juntos, 3 anos caminhando mais próximo. Agora nós começamos a ver alguma coisa acontecendo nos bairros. Nós tínhamos 2 grupos caseiros no bairro, 3 grupos caseiros no bairro, que em alguns casos está sendo funcional virar um só. Então, hoje nós temos grupos caseiros que têm irmãos das 4 antigas congregações, né? Então, isso está sendo muito edificante. Por quê? Porque está havendo uma mistura. Uma mistura de quê? De focos diferentes. Porque a nossa unidade, ela não está acontecendo porque nós temos o mesmo pensamento. Porque nós guardamos as mesmas ideias e estamos com alvos ministeriais idênticos. Não é por isso. Primeira coisa que está acontecendo conosco é porque nós carregamos de verdade um sentimento de que estamos cansados de tentar sozinhos e não conseguir chegar aonde nós gostaríamos de chegar. Então, esse está sendo um sentimento muito forte no nosso coração. Eu estava meditando um dia sobre unidade, e eu me lembrei de um conceito que surgiu na década de 70 sobre unidade. E isso se espalhou na igreja do Brasil. Alguém falou assim, eu até acho que eu sei quem é, mas eu não me arrisco em dizer que eu não tenho certeza. Mas alguém falou assim: unidade é como um saco de batata que vira um purê. Ou purê, né? Não sei aí como você quer falar, né? Esses dias eu estava pensando, isso não é não. Unidade não é um saco de batata, purê é mais que isso. Porque se é um saco de batata, é tudo batata? Não, não é tudo batata não. Não é não, no corpo de Cristo não tem só batata. Tem abacaxi também, né? Tem pepino. No corpo de Cristo há uma diversidade muito grande de pessoas. E a unidade, eu queria acrescentar, deu mais tempo. Mas a unidade, ela não vai se dar por causa da igualdade. A beleza do corpo de Cristo não está na uniformidade. A beleza da unidade no corpo de Cristo está justamente na diversidade. A diversidade. Então, assim, o meu desejo essa manhã é lançar o desafio para que você se una, para que você busque unidade com quem é diferente de você. Com quem é diferente de você. Nós estamos andando ali nessa unidade, mas nós somos muito diferentes uns dos outros. Temos ênfases diferentes. Olhamos o mesmo versículo, às vezes, de forma diferente. Entendemos diferentes. Mas Deus tem mostrado para nós que a unidade não é algo que precisa acontecer para nós. A unidade não é para nós. A unidade é para manifestar Jesus para o mundo. O mundo precisa ver Jesus. Então, eu tenho entendido que o meu ministério individualmente e o seu ministério individualmente não vai mostrar Jesus para o mundo como o mundo precisa ver. Então, o meu ministério e o seu ministério só vai mostrar Jesus para o mundo como o mundo precisa ver quando nós formos um de acordo com a palavra de Deus. Amém? Ou amém, né? Às vezes dói. E andar em unidade não é diferente, porque relacionar dói. Relacionamento dói. Então, unidade também dói. Unidade também dói. Ah, eu estou andando junto com os irmãos. Ah, você está andando junto com os irmãos? Isso é maravilhoso. E quanto você tá, quanto dói em você isso? Ah, não dói nada. Você não está andando nada. Você está perto, mas não está andando junto. Porque quando a gente começa a andar junto, começa a doer. Porque começa a mexer com melindres. Começa a mexer com coisas que para nós é muito preciosa. Que para nós é muito importante, mas no plano geral de Deus, não vale muita coisa. Para eu não dizer assim, não vale nada. Então, para Deus, o importante não é o que eu e você podemos produzir, mas para Deus, o importante é o que eu e você juntos podemos produzir. Isso faz toda a diferença no plano de Deus. Isso faz toda a diferença no projeto cósmico de Deus na face da Terra. Então, andar sozinho é bom. Andar sozinho você pode ir mais rápido. Andar sozinho você pode ir mais longe. Tá? Você pode ir até mais longe, sozinho. E não vai mostrar a glória de Deus para o mundo como Deus planejou que fosse mostrada. Porque a beleza do corpo de Cristo não está na individualidade. A beleza do corpo de Cristo está no coletivo, naquilo que se produz através da unidade. Eu tenho pensado muito na figura de dois rios que nós aqui no Amazonas, o Rio Negro e o Rio Solimões. Um anda a 2 km por hora, o outro anda a 6 km por hora. Quando eles se encontram, eles continuam na mesma velocidade, um do lado do outro. Alguém já viu o encontro? Você já viu o encontro? Lá em Santarém, eles andam aproximadamente um do lado do outro, uns 6 km. Eles não se misturam, eles não se misturam, eles vão andando até que a força da correnteza vai se acabando, vai se perdendo e eles começam a se juntar. E o que que eles produzem? Um novo Rio Negro? Um novo Rio Solimões? Quem sabe o que que eles produzem? O Rio Amazonas. Algo maior do que eles. Então, a unidade é maior do que a soma das partes. 2 mais 2 são 4, mas na unidade não é. É mais que quatro. É muito mais que quatro. A unidade, ela tem um poder exponencial. É uma coisa assim que você vai multiplicando e você vai acrescentando muitas vezes mais do que um juntando com o outro. Há um sinergismo, né? Algo que acontece, né? Algo cósmico, sobrenatural, que a consequência disso nós não conseguimos imaginar. Não conseguimos imaginar. Mas essa unidade do Rio Negro e Rio Solimões, essa junção, só acontece porque eles perdem a força. E nós só conseguiremos andar juntos com outros irmãos quando nós perdermos as forças e estivermos dispostos a nos esvaziarmos. Alguém diz amém? Então, assim, é a única forma de nós caminharmos juntos. É nos esvaziarmos. Haroldo falou aqui sobre a questão do trono. E eu gosto muito desse exemplo, E isso me faz lembrar a situação de Jônatas. Jônatas, ele experimentou isso. Tem duas coisas que aconteceu com Jônatas. Ele se esvaziou e abriu mão do trono, literalmente. Abre a sua Bíblia aí comigo. Abre aí a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 23, verso 17. Obrigado. Primeira Samuel, capítulo 23, verso 17. Então Jônatas chega para Davi e fala assim: não temas, porque as mãos de meu pai Saul não te tocarão, tu reinarás sobre Israel, e eu serei o segundo no reino. Saul, meu pai, bem sabe disso. Isso foi o que Jônatas falou para Davi. Quando Jônatas reconheceu a mão de Deus sobre Davi, ele não tinha outra saída a não ser se esvaziar e abrir mão do trono. Então, para nós andarmos juntos com alguém, nós precisamos reconhecer a mão de Deus sobre a vida do outro. E entender que Deus pode usar o outro mais do que a nós mesmos. Entender que a unção de Deus pode ser maior na vida do outro. E eu posso ser o segundo, não tem problema. Eu posso ser até o terceiro, não vai ter problema. O importante é que a vontade de Deus seja feita e que a glória de Deus seja vista na terra. Então, é claro que isso dói. Isso dói. Sabe por que que isso dói? Isso dói porque a nossa natureza é contra a unidade. A nossa natureza caída não quer unidade. A nossa natureza caída quer mostrar que nós podemos, que nós sabemos, que a nossa revelação é ó, top. Nós temos a revelação, o entendimento. Queridos, nem eu, nem você temos a revelação. O que eu e você temos é parcial. É parcial. Deus não vai dar. Deus não vai dar para um homem. Tudo aquilo que nós vimos que ele fez no século 20, ele não vai repetir no século 21. Por quê? Por quê? Porque agora a ordem é o habitar do Espírito, é o ser movido pelo Espírito. Agora a ordem é o levantamento do corpo de Cristo sobre a face da terra. E isso vai vir com esvaziamento. E isso vai doer. Isso não vai doer porque as pessoas vão te ferir. Isso não vai doer porque as pessoas propositadamente vão te falar coisas que te magoam. Não é por isso. Claro que isso vai acontecer. Vai acontecer. Vai ter momentos que as pessoas vão falar coisas para você que você não gosta, que você não vai gostar, que vai ser ruim. Mas o problema não é o que as pessoas falam. O problema é, de fato, quem está sentado no trono? Quem governa? Quem é o rei? Quem é o rei? O rei é Saul? O rei é Jônatas? É você? Ou é Jesus? Quem está sentado no trono? Jônatas não é. Ele abriu mão. Ele esvaziou. Ele abriu mão. Ele reconheceu a mão de Deus sobre Davi. E a nossa natureza caída tem muita dificuldade de reconhecer a mão de Deus sobre a vida de outro. Sobre a vida do outro irmão que está do nosso lado. Eu vou sair do campo da batata e dos legumes e vou entrar na área da construção civil. Eu comecei a pensar o seguinte: você quer construir alguma coisa, então você vai precisar de areia, cimento, pedra, água e ferro. São cinco elementos diferentes. Então, se você junta areia, cimento, água, pedra e ferro, você pode produzir uma viga, você pode produzir colunas e vai acontecer uma coisa muito interessante. A areia, o cimento e a água, você nunca mais vai conseguir separar eles. Nunca mais. Nunca mais. Mas a pedra, ela vai estar ali, ela não vai deixar de ser pedra. O ferro, ele vai estar ali, ele não vai deixar de ser ferro. Ele vai estar fazendo parte. E quando nós olharmos aquela obra, quando nós olharmos a coluna, o que que nós vamos falar? Olha ali aquela areia, olha ali aquele cimento. Nós vamos falar assim: olha ali aquela coluna, olha ali aquela laje, olha ali aquela viga. Então, nós precisamos começar a entender que Deus está aumentando a luz. Então, a proposta da revista. O título da revista é Deus está mudando as regras do jogo. Então, Deus está aumentando a nossa luz. Deus, eu creio que Deus está aumentando a nossa luz, o nosso entendimento sobre unidade. E eu não posso, de forma alguma, esperar que o irmão vire um abacaxi, vire uma batata, para estar unido com ele. Porque o que me une não é o irmão, é o Espírito Santo. A unidade não está na pessoa com quem está comigo, mas no Espírito que opera entre nós. É o Espírito Santo que carimba, que produz, que realiza, que executa a unidade entre nós. Então eu não posso exigir, eu não devo exigir que o irmão tenha determinados padrões iguais aos meus para eu poder andar com ele. Essa não é a proposta do Senhor para nós. A proposta do Senhor para nós é que nós nos esvaziemos e respeitemos aquilo que Deus está fazendo na vida daquela pessoa que é diferente de nós. Aquela pessoa é diferente. Se ela é pedra, ela nunca vai deixar de ser pedra. E ela não vai ficar fora da massa. Ela é dura como um ferro, ela nunca vai deixar de ser ferro. Mas ela também não vai ficar fora da massa. Porque a hora que a unidade estiver acontecendo, seremos um. Seremos um. O que que vai aparecer? A glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus vai aparecer. Não vai ser o ministério do irmão que talvez tenha mais brilho. Não vai ser. Vai ser a glória de Deus. E nós precisamos reconhecer que existem pessoas que têm mais brilho que nós. Amém, queridos? Tem irmãos que têm mais brilho que nós. E a gente não pode ter medo de andar com essas pessoas. Por quê? É a obra de Deus. Não é a minha obra, não é a obra daquele irmão. A obra é de Deus. A obra é de Deus. Então, olha, eu vou falar uma coisa para você. Se você está andando na sua cidade, com o seu povo, isolado dos demais irmãos, querido, sai dessa posição logo e começa a buscar unidade com outros irmãos da cidade. Começa a buscar em Deus, buscar em Deus. Eu não estou dizendo que a receita é 10 anos de procura, eu não estou dizendo isso, eu não creio em receita. Não estou dizendo que ó, é 10 anos andando junto para alguma coisa começar a acontecer. Não é por aí, não é por aí. Nós estamos ali numa experiência de oração, de vai completar esse ano 10 anos que nós começamos a reunir para orar com alguns irmãos e começamos orando uma vez por semana, de 5h30 da manhã às 7h, e fizemos isso durante 7 anos ininterruptos, passando por feriados e rompimento de ano, e sempre orando ali, não deixando de orar. E nesses últimos 3 anos, nós passamos de uma vez por semana para 2 vezes por semana, e agora nós fazemos isso de segunda a sexta-feira, de 5h30 da manhã às 7 horas da manhã, e temos já, vamos fazer 4 anos, uma torre de vigia 24 horas, uma vez por mês, onde participa mais irmãos da igreja, e agora, nesses últimos anos, tem vindo cada vez mais irmãos da cidade. Ano passado, nós tivemos a oportunidade de fazer uma torre de 24 horas de oração envolvendo várias congregações da cidade. E depois disso, vários irmãos da cidade têm ido orar conosco ali, de 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, na sexta-feira, até às 6 horas da tarde, no sábado. Então, tem outros irmãos da própria cidade, outros pastores que estão começando a perceber que pode chegar perto, que ele não vai ser violado e que nós também não temos nenhum interesse em roubar o membro da igreja de ninguém. Aí você pergunta assim para mim: então vocês estão vivendo um avivamento? Então, eu achei muito interessante a colocação que o Kiko fez dentro do carro quando nós íamos para cá. Você é. Agora eu posso responder melhor essa pergunta. Eu acho que eu estou vivendo o avivamento de Gideão. Estão perdendo um monte de gente, né? Gideão experimentou isso, né? Perde um monte de gente, perde. E a gente, como o Haroldo citou aqui, né? Alguns pastores sentindo dor, né? Doendo porque está perdendo pessoas, né? E é muito triste perder pessoas. E se existe um avivamento que a gente está experimentando, é esse, assim, perdendo pessoas. E outro avivamento que a gente pode estar experimentando é de morrer, é de esvaziar. Isso são duas coisas muito fortes que está acontecendo entre nós. Então, assim, quando nós nos reunimos, nós temos muita facilidade para fluir na palavra, momentos maravilhosos, preciosos na palavra. E às vezes, quando nós entramos em questões práticas, nós emperramos para valer. Emperramos mesmo. Mas, assim, temos uma alegria profunda em nosso espírito de não nos largarmos, não nos deixarmos. Então, a dor, ela seria o alvo da unidade? Não. A dor não é o alvo da unidade. Mas, como eu disse, relacionamento sem dor não existe. E unidade sem dor também não existe, porque unidade é relacionamento mais profundo, mais íntimo, onde nós saímos do trono, onde nós nos esvaziamos, para Deus usar o outro, para Deus se manifestar através do outro, usar o outro irmão ao invés de nós mesmos. Então, isso tem sido uma experiência muito muito importante, muito preciosa. Não é confortável, né? Porque dor não é confortável. A dor, ela provoca incômodos, ela nos tira do conforto, ela nos tira do conforto, porém, apóstolo Paulo, ele nos exorta para que nós participemos dos últimos sofrimentos de Cristo. Amém? Então, nós temos esse convite do apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 3, verso 10. E 1 Pedro, capítulo 4, verso 13. Podemos ler? Filipenses, capítulo 3, verso 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação, outras traduções falam, participação de suas aflições, de seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. Então, apóstolo Paulo. Agora, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4. Verso 13, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Então, existe um convite apostólico para que nós participemos desse sofrimento. O sofrimento de Cristo, ali na cruz, ele continua, ele ainda existe, ele é estendido a nós, porque nós temos um trabalho, nós temos uma tarefa, que é aprendermos a andarmos juntos. Aprender a andarmos juntos. Jesus aprendeu a obediência. Nós precisamos aprender a andar junto com outros irmãos. Então, ali em Jundiaí, nós temos experimentado essa questão do governo plural, que, como eu disse para vocês, existem assuntos gerais que nós tratamos com os 12. Existe a visão geral que nós tratamos com os 12. E isso é um momento de morte. Por quê? Porque nós temos irmãos ali, vários irmãos ali com experiência de sucesso em outros lugares. Vão bem em outros lugares. Mas quando chega ali que nós precisamos compartilhar uns com os outros e ouvir a voz de Deus junto com outros irmãos, então nós percebemos o quanto nós somos fortes. O quanto nós queremos que a nossa vontade seja feita. E o desafio do governo plural é ouvir a voz de Deus junto com outros irmãos. Atos, capítulo 15, fala, e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, com os anciãos, né, com os presbíteros, com toda a igreja. Então, eles ouviram a voz de Deus no coletivo, junto com os apóstolos, ministério extralocal, junto com os anciãos, ministério local, e a participação da igreja. Isso não é simples, isso não é fácil. Isso só pode acontecer se o Espírito Santo tiver plena liberdade entre nós. Tiver pleno, portas abertas, escancaradas, para ele agir como ele quer. Então, esses dias o irmão estava pregando. Nós precisamos parar de nos mover e começarmos a ser movidos. Então temos muita facilidade para nos mover. Fazemos o que sentimos, fazemos o que pensamos, mas o desafio não é se mover. O desafio agora é ser movido pelo Espírito Santo na coletividade, junto com outros irmãos. A palavra que terá mais autoridade nos últimos dias será a palavra apostólica, onde irmãos andarão juntos, ouvirão de Deus e dirão: o que nós entendemos é isso. O que nós estamos ouvindo de Deus é isso. O que nós estamos aprendendo é isso. E não mais um homem falando: ah, o que eu entendo é isso. A minha visão é essa. Ou você anda nisso ou você está fora. Esse não é o plano de Deus para o século XXI. Esse não é o plano de Deus. Com certeza. O projeto de Deus está no levantamento, no surgimento do seu corpo na terra. Do seu corpo na terra. A única maneira de nós termos novamente os dons fluindo no corpo é o Espírito Santo reinando em nosso meio, governando, tomando as decisões no lugar que pertence a Ele e não é nosso. Então, há uma disputa muito grande sobre quem manda. Os discípulos estavam disputando para saber quem se sentaria à direita ou à esquerda, quem estaria do lado. Hoje, assim, por talvez maior percepção, a gente não discuta isso. Mas existe uma disputa sobre quem manda. Quem dá a palavra final? Quem está no trono? Quem tem o poder? Essa é uma disputa muito forte. Essa é uma disputa muito forte no meio do povo de Deus, no meio da liderança, principalmente. Alguns querem ter a primazia, querem ter a palavra final. E não é dessa forma, não é por aí. O caminho não é esse. O caminho não é esse. Estamos entendendo que Deus está ampliando a nossa visão e esse caminho de ministério plural, de governo plural, é árduo. É árduo. Não é fácil, mas é o caminho do Senhor. É o caminho do Senhor. Jesus não veio fazer a sua própria vontade. Ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. Então, nós como liderança precisamos aprender a não fazermos a nossa própria vontade, mas aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir, e isso não é fácil. Então, nós temos aí alguns minutos. Eu queria saber se alguém tem pergunta. Em primeira mão, nós fizemos um acordo entre nós. De cada ovelha que era cuidada por determinado pastor, continuasse dessa forma, sendo cuidada por aquele determinado pastor. Depois nós começamos a fazer diferente. Olha, o que você está vivendo, o que você está passando, seria bom que você se aconselhasse com o pastor fulano de tal. Então, começamos agora a indicar que determinadas irmãos com determinadas situações procurasse o outro pastor. Porque agora existe mais facilidade para reconhecer que o outro tem mais graça para tratar de determinados assuntos. Então, nós estamos crendo que as ovelhas estão ganhando com isso. Estão ganhando. Porque inicialmente nós pedimos que cada um continuasse como estava. Nós tínhamos 4 gasofiláceos. Agora nós caímos para 3 e estamos caindo para 2. E o alvo é cair para 1. Né? Porque ainda continuamos naquela velocidade do Rio Negro e Solimões, assim. E finanças é um assunto extremamente sério, espiritual, mas mexe com a carne, né? Então é bem delicado. Sim, nós temos contatos dentro, na região também, né? O próprio Jamê tem uma rede grande de relacionamentos, mas dentro da cidade nós temos pastores mais próximos. Nós procuramos fazer parte do Conselho de Pastores da cidade. E essa tem sido a nossa palavra também dentro do Conselho de Pastores. Então, quando nós começamos essa vigília de oração uma vez por mês, de 24 horas, nós também começamos uma reunião de oração com os pastores da cidade. Então, uma vez por semana, nós oramos com os pastores da cidade, lá numa outra congregação, num outro local, né? E isso tem produzido muito intercâmbio entre nós e outros pastores. Lá tem denominações lá que não aceita ninguém de fora, mas nos aceita para pregar lá. Então pregamos às vezes em várias igrejas, várias congregações da cidade que não aceitam outros, mas por causa da nossa conduta, do que nós estamos vivendo, nós temos sido convidados a estar, né? Tem acontecido, por exemplo, de igreja que Haroldo vai num final de semana, eu vou no seguinte. Às vezes eu vou no final de semana, ele vai no seguinte. E isso com outros pastores também, né? Isso acontece bastante. E começamos a ter um contato assim mais próximo com os próprios pastores da cidade, não só na reunião de oração também. E não é fácil, não é fácil, porque nós somos bem diferentes na hora de orar, né? Então, eu costumo dizer que às vezes a gente reúne lá, parece um devocional coletivo e individual, deu para entender? Hã? Então é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Se reúne para orar e todo mundo ajoelha, põe o rosto no chão, no banco, na cadeira, ninguém ouve ninguém, fica ali. Eu estou lá já 4 anos. E olha e fala, está sendo bom, viu? Está sendo bom. Está sendo bom. Experiências maravilhosas. Isso você fala dizendo lá entre nós, os 12? Tem. Tem. Às vezes teve um dia que nós ficamos 24 horas, mais ou menos isso, reunidos, com intervalo, né? Para resolver um assunto que nós não resolvemos até hoje. Isso já tem 2 anos, né? Vai fazer 2 anos. Mas a gente não abre mão do relacionamento. Tem essa liberdade. Então, como nós trabalhamos com grupos caseiros, né, e temos igreja na casa, grupo caseiro, assim, a nomenclatura não é muito. Nós temos assim a questão. Ah, entre os 12? Ah, sim, temos. Mas isso é algo que tem situações que o irmão abre no meio dos 12. E tem situações que o irmão procura um outro à parte e abre o coração. Mas existe, assim, bastante essa liberdade. Nós já verificamos que entre nós não tem ninguém que ouve alguma coisa e dá vontade de sair contando. Era uma piada, mas tudo bem. Entendeu? Sim, nós temos essa liberdade. Então, dentro desses 12 que têm andado juntos, nós temos experimentado isso. Nós tínhamos pastores que não faziam parte do governo, mas eram pastores reconhecidos, que não suportaram andar juntos, não suportaram algumas coisas que nós tratamos com muita abertura, não suportou, não aguentou, não aguentou. Ele saiu. De vez em quando ele vai até lá, até participa das nossas reuniões, mas ele saiu. Tem outros que saíram também e não querem nem chegar perto. Eles ficam bem longe mesmo, assim. Isso é um fato. Essa é uma verdade, assim, que acontece, né? Então, não só liberdade, às vezes, para chegar e abrir o coração, como já tivemos momentos de um dizer para o outro assim: ah, meu irmão, eu acho que você precisa quebrantar, porque a sua bola não está tão alta assim, não. Precisa baixar. Já tivemos momentos bem sérios assim. E foi bem quente, mesmo, de escandalizar outros pastores. De não aguentar ficar. Sim, é isso que eu estou falando. Então, assim, nós ainda temos aquela síndrome, né, de Tomé, né? Tomé não creu porque ele não estava presente. Se ele não estava presente, então ele não viu. João é o único evangelista que fala que do lado de Jesus saiu água e sangue, porque ele permaneceu, ele ficou, ele estava lá, ele viu quando o soldado furou e saiu água e sangue. Então tem coisas que Deus faz que só vai crer quem estiver perto. E quem vê? Bem-aventurados os que não viram e creram, né? Bem-aventurados aqueles, né? Então, isso é um fato. Isso é um fato. Tem coisas que têm acontecido nas nossas reuniões que quem está acompanhando fica: nossa, que coisa maravilhosa que Deus fez. Mas quem frequenta a reunião de vez em quando não percebe nada do que o Espírito Santo está fazendo. Nós tivemos uma experiência agora, domingo passado, de ação do Espírito tremendo, de pessoas sendo curadas sem ninguém pôr as mãos. E teve gente que falou assim: nossa, que reunião horrível. Então, para alguns que estão caminhando e andando juntos, nossa, que coisa maravilhosa, né? Fomos edificados, né? E para outros que não estão acompanhando, que vão para a reunião de vez em quando, vão para o grupo caseiro, mas não estão acompanhando o que está acontecendo nas reuniões gerais, está tendo dificuldade. E ia falar para você, algumas coisas muito fortes assim têm acontecido. Não é sempre, não, mas tem acontecido. Isso acontece. Isso é uma coisa que acontece. É claro que eu não tenho dúvida de que o que Deus está trabalhando, Deus está fazendo, nós temos essa convicção que é para toda a igreja. E temos uma certeza assim, temos certeza de que Deus pode explodir em qualquer outro lugar, com outros irmãos, e nos abençoar e sermos atingidos de uma forma maravilhosa. Temos certeza que Deus pode fazer isso em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Você fala do presbitério local? De oração? Ela é aberta. Tá, sim. Sim, há um desejo muito grande de inflamar a cidade com essa visão de oração. A visão do Conselho de Pastores da cidade hoje é envolver toda a igreja da cidade em oração. Nosso alvo é usar o estádio que tem lá em Jundiaí para reunir a igreja para buscar a Deus assim, 8 horas, 12 horas seguido. Esse é um desejo que arde em vários pastores da cidade hoje. Não chegamos a esse ponto, não. Não. Oramos pelos políticos, pelo secretariado, oramos pelos assessores, oramos por aqueles que estão no governo, temos acesso ao prefeito, às vezes conversamos, já tivemos ocasiões onde o prefeito nos procurou e tivemos situações assim de orar pelo vice-prefeito, de impor as mãos porque estava doente. Isso a gente já experimentou. Sim, demorou. Sim, ainda temos muita dificuldade. Muita luta ainda na cidade. Porque quando nós falamos de unidade na cidade, é uma coisa que nós temos que diferenciar a igreja, o povo e a instituição. São duas coisas diferentes. E aí a gente tem que tomar cuidado e trabalhar com bastante respeito, porque a instituição é uma situação bem delicada, mas o povo não. O povo não. Então a gente tem procurado respeitar essa diferença. Isso, é. É, temos acompanhado histórias recentes do que Deus ainda está fazendo em Cali. E que o que nós temos de notícia das Ilhas Fiji é que a mudança de governo segurou um pouco a igreja lá. Não, de 2003, 2004 para cá. Ok, irmãos. Então, depois a gente pode conversar mais. Deus abençoe os irmãos.